cristianismo e ciência moderna serão incompatíveis? E se dissesse que talvez ateísmo e ciência são incompatíveis, ficarias surpreendido? Pode ser-se um cientista e ser-se cristão, pois o nosso convidado de hoje para discutir ciência e cristianismo é o Nuno Calaim. Ele é um neurocientista e também um cristão. O meu nome é Henrique Correia e esta é a quinta edição do Razoavelmente. Muito bem. Hoje estamos aqui para discutir ciência e cristianismo e trouxemos então um cientista e penso que uma das questões que as pessoas que estão a ouvir o podcast vão ter neste momento é se existe esta tensão, esta suposta tensão entre a ciência e o cristianismo, especialmente na vida do Nuno, que é o nosso convidado de hoje. Portanto, Nuno, antes de mais, obrigado por estares aqui.
Obrigado pelo convite.
Eu gostava de começar por perguntar se na tua vida tu sentes alguma incompatibilidade ou tensão entre a ciência, que é a tua profissão e também a tua paixão de uso, e o cristianismo, que é algo que é essencial também na tua vida e na tua identidade.
Certo. Bem, incompatibilidade? Não encontro nenhuma incompatibilidade. Porque se eu encontrasse, imagino que teria que desistir de uma das duas coisas, ou deixaria de ser cristão ou deixaria de ser cientista. Mas tensão, sim, alguma, não muita, mas há alguma tensão. Pelo menos em algumas perspectivas que me foram passadas pela educação que tive na minha igreja. Em termos científicos, há alguma tensão, eu encontro alguma tensão em alguns achados da minha área de neurociência. Eu sou estudante de neurociência teórica, tirei o mestrado e a licenciatura em matemática e depois passei para um doutoramento em neurociência. E algumas coisas que eu venho estudando na neurociência realmente causam alguma tensão. Não é a maior parte, a grande maioria das coisas não causa qualquer tensão, mas realmente há algumas coisas que causam. E talvez podemos falar um bocadinho mais à frente. Também, aquilo mais óbvio que as pessoas às vezes podem pensar, alguma tensão entre uma perspectiva da teoria de evolução darwiniana, onde o mais forte sobrevive, onde o inadequado morre, versus um cristianismo onde vemos um Deus amoroso, um Deus que cuida dos coxos, dos cegos e etc. No geral, eu acho que a tensão é na narrativa naturalista, ou seja, na narrativa que diz que nada há mais além da natureza, além do material, e rejeita totalmente a existência de qualquer coisa que não seja dessa natureza. E atenção entre, claro, a minha perspectiva também, a perspectiva cristã. Eu sendo cientista, eu não sou um naturalista, eu acredito que há algo mais do que a natureza, do que matéria, energia, informação e etc. Mas pessoalmente também vejo alguma tensão no meu percurso pessoal. Eu lembro quando entrei no Instituto onde estou a tirar o doutoramento, que é a Fundação Champalimaud, e estava a falar com os meus colegas acerca do que é que eu poria no meu CV para entrar no doutoramento, e eu, naturalmente, sendo cristão, nascido numa igreja evangélica, havia parte do meu CV que tinha a ver com as minhas atividades que eu fazia enquanto cristão evangélico. Trabalho com crianças, de evangelismo, um gap year fora para ajudar um casal missionário. E eu lembro dos meus colegas me dizer: é melhor não colocares isso do ensinar histórias bíblicas a crianças, isso não cai muito bem aqui, não é necessário, é melhor apagares isso. Também, pronto, isso aí há alguma tensão, não é? Eu acabei por não apagar, fazia parte da minha história. Outra tensão leve é alguns colegas meus a dizerem claramente que eu não podia, tudo bem, eu podia ser religioso ou cristão pessoalmente em casa, mas quando eu estava no laboratório teria que deixar isso tudo para trás e teria que vestir a roupa de um naturalista. Ora, eu acho que isso é patetice. Para mim o exemplo é o Newton. Foi o Newton que foi um grande cientista que formulou a teoria da gravidade. Ele foi exatamente o contrário, ele trouxe a sua ideia cristã, ele trouxe a sua crença num Deus de lei, de ordens, e foi descobrir as leis da gravidade. Por isso, não acho uma patetice dizerem que eu tenho que deixar o meu cristianismo fora do laboratório.
Isso é o chamado naturalismo metodológico, é isso que estás a falar.
Exatamente. Que eu sou contra. Okay. Na minha perspectiva, assim como cientista, para mim o que eu vejo é... Ou seja, como é que eu posso resolver estas tensões que há? Eu vejo que. Eu acredito que Deus criou dois livros, escreveu dois livros, o livro da natureza e o livro da revelação, que é a Bíblia. E eu acredito que fundamentalmente eles não estão em conflito. Talvez as interpretações que nós colocamos, as teorias que nós colocamos acima das nossas observações da ciência, ou as teorias que nós colocamos acima da Bíblia, podem entrar em conflito,
Sim.
mas fundamentalmente eu não vejo conflito.
Ok, mas quando tu falaste aí num ponto que foi que existe uma tensão entre esta perspectiva, ou seja, a narrativa naturalista
Sim.
e o cristianismo, e isso é claro, mas em termos de tensão entre a ciência e o cristianismo, ou seja, talvez essa tensão entre a narrativa naturalista e o cristianismo não faça parte da tensão entre a ciência e o cristianismo. E se calhar isso é uma das coisas que as pessoas, muitas vezes. Acham que a tensão que existe da narrativa naturalista é uma tensão da ciência. E talvez isso não seja verdade, não é?
Não, assim, quer dizer, depende do que é que tu entendes por ciência. Para mim, ciência é o conjunto de todos os dados observados, todas as experiências que foram feitas e todas as teorias atuais, as teorias propostas. E na ciência, e eu penso como teorias aquilo que na prática os cientistas postulam. E na prática, muitos deles, a grande teoria é que Deus não tem qualquer ação, nunca teve, e tentam explicar tudo através das leis da natureza. Ora, aí é que eu acho que há uma tensão. Agora, o que eu acredito é que realmente Deus criou estas leis, foi Ele que foi o criador da natureza, e os dados que nós observamos e podemos verificar não vão estar contra. Ou seja, se nós acharmos que a ciência é apenas esses dados. E sem termos as teorias que nós colocamos, as interpretações, como é, porque é que os dados existem, se nós só acharmos os dados, então não há tensão, não há incompatibilidade. Eu
Exato,
acredito, pelo menos eu.
porque a partir do momento que nós estamos a ter teorias de cientistas que tentam explicar os dados, mas que depois também utilizam outros pressupostos
Pois,
filosóficos, nós
exatamente.
já podemos dizer que não são teorias de ciência pura, num certo
Não,
sentido.
sim,
Já têm muita
concordo.
metafísica e outras coisas por trás
Sim, já trazem
e.
uma bagagem por trás que vem, a meu ver, deturpar, vem adicionar algo, ou no, no, na melhor forma, vem adicionar algo que não a ciência pura, digamos assim.
Portanto, se nós fôssemos analisar a questão, será que existe uma tensão entre a ciência, que eu estou a chamar pura, que são mais aquelas conclusões quase inescapáveis dos dados, ou com alta probabilidade que tiramos dos dados sem adicionar metafísica e muita filosofia, que não vem desses dados à questão, tu dirias então que não encontras uma tensão?
Bem, eu acho que, lá está, quando falas de probabilidades, eu acho que mesmo assim alguém pode arranjar uma forma de dizer que de tal teoria que assenta nos pressupostos metafísicos, por exemplo, na não existência de Deus, pode-lhe dizer que tem uma certa probabilidade. Então eu não vou logo dizer que não. Mas eu acho que não há. Lá está. Eu volto àquilo que eu estava a dizer. Eu acredito que Deus criou estes dois livros e eu acredito que fundamentalmente eles não estão em contradição. Logo, é impossível nós não trazermos algo nosso de bagagem quando vamos
Claro,
interpretar alguma coisa.
também é verdade.
Então, automaticamente vai haver. Pode, e se há alguém que não vem de um contexto teísta. Vai trazer. Eu não diria que isso não é ciência. Eu acho é que nós temos que ser cuidadosos, tanto o lado teísta como o lado ateísta, de reconhecer as bagagens que nós trazemos e ter mesmo um esforço real de tirar das nossas teorias essa bagagem e descobrir a verdade no fundo. E eu acredito que essa verdade no fundo não há qualquer tensão
Ok.
e há uma concordância forte.
Ok, então nós, portanto, não havendo tensão, muitos cientistas que não são cristãos, muitas vezes propõem uma ideia que é que a ciência não pode não mostrar que Deus não existe ou algo parecido, mas que torna a existência de Deus alguma coisa inútil em termos explicativos, ou seja, que a partir do momento em que nós adquirimos todo o conhecimento científico, a ideia de que Deus existe não traz qualquer informação extra, nem poder explicativo extra, ao mundo. E como é que tu vês essa posição?
Eu vejo essa posição, para mim, o que as pessoas falam é, à medida que a ciência avança, Deus tem menos espaço e
Exato.
vai-se retraindo. Há realmente deuses que é assim, por exemplo. Houve uma altura na humanidade que os trovões eram totalmente incompreendidos, porque é que havia as trovoadas. Então, uma das teorias propostas era que os deuses estavam zangados. E agora, com o avanço científico, realmente podemos compreender melhor a ciência atmosférica, saber as descargas elétricas, a acumulação de eletricidade estática e o porquê do barulho. E então deixa de haver realmente esse espaço para esses deuses. E eu aí concordo que, à medida que a ciência avança, há menos espaço para esse tipo de deus. Mas só que o Deus cristão não é esse tipo de Deus. É um Deus, ele não está lá para explicar aquilo que nós não compreendemos. Aliás, os cristãos, mesmo aquilo que nós compreendemos, nós vemos a mão de Deus. Não é por acaso que nós, como cristãos, achamos que Deus tanto é o Criador como o sustentador. Ou seja, não é porque nós agora sabemos descrever a lei da gravidade, porque é que um planeta é atraído por outro, que nós vemos que agora Deus não tem nada a ver com isso. Não, nós acreditamos que Deus tem tudo a ver com isso. Não estou a dizer que Deus está lá a empurrar o planeta, nada disso.
Forma sobrenatural, não
Não, não estou a falar nada disso. Mas estou a falar que é um Deus que criou as leis físicas que o regem, que mantém essas leis físicas também, que regem esses movimentos.
é? Mas haverá talvez aqui um conjunto de coisas que Deus explica e que talvez a ciência nem sequer esteja no trabalho de explicar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, numa citação do Stephen Hawking, que diz: antes de nós conhecermos a ciência, é natural acharmos que Deus criou o universo, mas agora a ciência oferece uma explicação mais convincente. E aqui a questão das origens, por exemplo, que tem sido também aqui abordada no podcast, é uma questão que talvez nem sequer faça sentido achar que a ciência pode responder ultimamente, porque é uma questão metafísica, não é?
Mas estás a falar de que início? Do
Estou a
início da
falar.
matéria ou do início da vida?
Estou a falar do início de toda a existência que nós conhecemos, da
Exato.
causa última de tudo, não
Sim,
é?
sim, sim, sim.
Da criação última, no sentido mais último. Ou seja, é importante também reconhecer os limites da
Ah,
ciência
sim.
e isso não é mandar a ciência abaixo, não é?
Claro que não.
Esta forma como o Stephen Hawking abordou a questão, em que temos a criação do universo e temos duas explicações, que é Deus ou a ciência, e enquanto a ciência não conseguir, então Deus é que vai estar a dar essa explicação, é uma ideia que não faz sentido, é uma postura que não faz sentido sobre este assunto, não é?
Pois. Não, acho mesmo que não. Acho que, lá está, como eu disse, o Deus bíblico não é um Deus das lacunas.
Exato.
Eu penso que o que a ciência nos pode dizer muitas vezes é como as coisas acontecem. E talvez Deus, possa nos dar a resposta do porquê que as coisas acontecem. Por exemplo, um professor de matemática que eu admiro muito, que é o John Lennox, ele dá uma
Sim.
analogia que eu gosto, que ele diz que, quando vemos água a ser fervida numa chaleira, a ciência diz-nos porque é que a água está a ferver, porque é a energia elétrica, é transformada em energia térmica, que isso faz com que as moléculas da água aumentem a sua velocidade e depois eventualmente vão passar um limite e a água entra em ebulição. E a ciência explica como. Como é que a água entra em fervedura estando dentro da chaleira? Mas não tendo essa explicação não é suficiente. Talvez precisamos saber porque é que a água está dentro da chaleira sequer. E talvez a resposta aí seja porque alguém quis beber um chá. Então aqui há uma resposta de propósito. E aqui eu vejo que a ciência e o cristianismo podem dar respostas complementares de como é que Deus fez, por exemplo, ou como é que as coisas acontecem e de porquê é que as coisas acontecem, porquê é que Deus criou o mundo. E isso nós podemos ver no, na Bíblia, podemos ver o motivo de Deus ter criado. E eu não acho que, ao nós descobrirmos os mecanismos que a ciência, ao termos a ciência a explicar-nos os mecanismos que algo aconteça, isso tira de alguma forma o mistério de como Deus ter feito isso. Por exemplo, eu gosto de pensar que antigamente achava-se que era fantástico como é que um bebê formava os ossos dentro da barriga da mãe, que era de um corpo que não tem ossos, de repente algo físico e duro era feito. E a própria Bíblia diz quão maravilhoso é quando isso acontece. E hoje em dia tem-se algum. A ciência vem explicar de algumas formas como é que isso acontece. Que são células que se diferenciam e vão endurecer de alguma forma, e depois é todo um processo que eu próprio não compreendo, mas é maravilhoso. E eu vejo. Não é porque a ciência agora me vem explicar como algo acontece em termos de mecanismo que Deus ter o dedo nisso é totalmente posto de lado. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a ciência e o cristianismo complementam-se e respondem a perguntas diferentes.
Muito bem. Agora queria trocar aqui um bocadinho, após termos abordado esta questão da possível tensão, abordar aqui um bocadinho mais em específico a tua área, né? Que acho que as pessoas estão curiosas em saber também o que é que, como neurocientista, tu achas sobre uma das questões que tem entrado nesta suposta tensão, uma questão mais específica, que é a questão de será que nós somos apenas matéria, não é? E até isso que tu estavas a dizer, que a ciência, à medida que o tempo passa, vai substituindo as explicações sobrenaturais. Na neurociência, nós temos visto que há coisas que nós já conseguimos explicar com mecanismos do cérebro, não é? E há pessoas que perguntam: será que um dia vamos conseguir explicar a consciência e por aí fora, e não vamos precisar de utilizar entidades mais não materiais, como a alma, o espírito, etc.? E eu recentemente ouvi um programa que tu também ouviste, né? Que foi num podcast que é o Unbelievable, em português Inacreditável, apresentado pelo Justin Brierley, que eu recomendo para os nossos ouvintes também ouvirem,
Eu também.
entre o Keith Ward, que é um filósofo cristão, e o Daniel Dennett, que é um filósofo ateu, e é um dos chamados quatro cavaleiros do ateísmo, em referência aos quatro cavaleiros do Apocalipse, que encontramos na Bíblia. E o tema era: somos nós mais do que matéria? E a certo ponto, o Keith Ward fala do seu cérebro, das suas escolhas, e separa o sujeito, o eu, do cérebro, dizendo coisas como: eu faço uma escolha, ou eu tenho um cérebro que. E este tipo de linguagem. E o Daniel Dennett, há uma parte em que ele o interrompe e diz: mas quem é esse tu que tu estás a falar? Tu és, no sentido que és idêntico ao teu cérebro, és o teu cérebro e nada mais. Falando como neurocientista, qual é que tu dirias que é a opinião da comunidade científica na neurociência sobre esta temática de será que nós somos ou não mais do que matéria? Será que nós somos ou não idênticos ao nosso cérebro físico?
Eu acho que esta é uma pergunta formidável, fantástica, e a comunidade científica anda à procura da resposta a esta pergunta. Eu penso que a maioria dos cientistas ateus estão à procura realmente de uma resposta que seja que não há nada além da parte física. Aliás, eles rejeitam-no logo de princípio. Por isso, o que eles tentam fazer é demonstrar que tudo aquilo que antes era atribuído a uma parte imaterial do nosso ser, que realmente o cérebro faz. E, na realidade, há sucesso parcial nisso. Por exemplo, a questão da memória. Houve uma altura em que se associava a memória à nossa parte não material, que as memórias eram algo não material. Hoje em dia, o consenso é que as memórias estão presentes no cérebro através das sinapses, e eles são os pesos, a densidade das sinapses que nos dão determinada memória. Outra coisa é, por exemplo, que eu acho fascinante, que aprendi quando estava a estudar neurociência, foi alguém, e eu conto esta história porque vai demorar algum tempo, mas eu acho que é fascinante, que é alguém que era uma pessoa normal e de repente começou a ter tendências pedófilas, começou a ter sentimentos e desejos pedófilos, e agiu de acordo com esses sentimentos, e foi descoberto e foi sentenciado. Mas eu não me lembro dos detalhes, mas sei que na altura fizeram-lhe um scan ao cérebro e descobriram que ele tinha um tumor. E E então removeram o tumor e o testemunho desse caso é que, a partir do momento em que removeram o tumor, esses desejos que, na ótica cristã, chamamos esses desejos de pecado, desapareceram totalmente. E a pessoa continuou, eu já não lembro se a pessoa estava na prisão ou se foi já depois de ter saído da prisão, já não lembro disso, mas sei que esses sentimentos desapareceram. E passado um tempo ele voltou a ter esses sentimentos e ele próprio dizia, não, mas eu não quero ter estes sentimentos, eu não quero ter isto, mas é isto que eu sinto. Então eles foram fazer o scan e viram que o tumor tinha aparecido. E eu lembro de pensar, uau, aquilo que eu outrora tinha atribuído claramente a uma parte imaterial, realmente há algo físico subjacente a isso. Mas ao mesmo tempo, não, porque era ele a dizer, mas eu não quero, eu estou a sentir isto, mas eu não quero. Ou seja, havia algo na consciência dele que nós podemos chamar-lhe alma ou espírito, que realmente, ou consciência, que realmente dizia que ele não queria sentir essas coisas e fazer essas coisas. A ciência não consegue, a verdade é que a ciência não consegue, nem nunca vai conseguir dizer que não há algo material, que nós não temos algo material, porque está fora dos seus limites. Eu, como cristão, acredito que, e vou às primeiras páginas da Bíblia, que Deus, quando criou o ser humano, ele criou como corpo, como do pó da terra, não é? E soprou nas narinas dele e ele tornou-se um ser vivente. Eu acredito que Deus, o plano original de Deus é os humanos serem corpo, serem esta junção, serem esta forma completa. E também, eu sei que a doutrina cristã diz que o final de tudo é nós voltarmos a ter corpo na ressurreição dos mortos. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou, ele tem corpo e nós também eventualmente o teremos. Então faz parte do plano de Deus esta junção do corpo e de algo e de o espírito, digamos assim. Agora a grande pergunta é: e quando nós morremos, entre a morte e a ressurreição, segundo a doutrina bíblica, o que é que acontece? E curiosamente, os cristãos consensualmente dizem que existe algo dentro de nós que subsiste a morte e que depois eventualmente irá revestir-se de um novo corpo. Há alguns cristãos que acham que não, por exemplo, Lutero dizia que quando uma pessoa morre, ela é como se estivesse adormecida, deixa de não existir até voltar a ressuscitar. Então, se a pergunta se os cristãos têm necessariamente de assumir a existência de algo não material que consiga viver independentemente de um corpo, para um ser humano, não necessariamente, mas os cristãos acreditam que é possível haver uma mente sem corpo, sem dúvida. E no caso, Deus. Deus é uma mente e nós queremos que ele não tem corpo. Agora, a natureza do ser humano, há muita especulação ao longo dos milénios. Eu próprio não tenho uma resposta, mas eu, como cristão, acredito, eu acredito realmente que nós não somos só o nosso corpo, mas que muito de nós também o passa pelo nosso corpo, passa pelo e muitas das nossas decisões e ambições e até mesmo personalidade passam pela nossa biologia e pelo nosso corpo. Mas eu acredito que também nós somos algo, mas eu não o posso provar cientificamente, porque é impossível prová-lo.
Muito bem. Eu ia te perguntar agora uma coisa que era, mas acho que tu já respondeste, que era se isto era uma opinião, eu ia te perguntar se é uma opinião científica, da comunidade científica ou de cientistas. E aqui científica
Sim,
estava a
é.
pensar naquele
Sim,
sentido
sim, sim.
mais puro, mas pelo que tu disseste,
Não, é de
é uma
cientistas.
opinião de
É de
cientistas, que
cientistas.
até carregada de pressupostos filosóficos,
Sim.
que, enfim, ou seja, que não vêm das observações.
Sim. Ou seja, a ciência não diz e nem consegue dizer que não há
Exato.
alma, que
É
não
uma
há.
daquelas coisas que está fora
Sim, está fora do
está
âmbito da
fora do
ciência.
âmbito. Muito bem. Então, queria-te agora perguntar uma coisa que tenho a certeza que as pessoas também têm muita curiosidade, que é como cientista e como um homem da ciência exata, e eu não sou um cientista, eu sou matemático como tu, não sou um cientista, vá, em termos de biologia ou de alguma coisa assim, que as pessoas normalmente chamam mais cientista
É
às
verdade.
pessoas como tu.
Eu quando estudava matemática também não era chamado cientista.
Exatamente, és um cientista, cientista.
Exato.
E as pessoas perguntam, pá, mas como é que é possível ser um cientista e acreditar no cristianismo e acreditar na Bíblia, quando a Bíblia tem tantos relatos de coisas que cientificamente são impossíveis. Como, quer dizer, por exemplo, o Lawrence Krauss diz que a Bíblia está cheia de impossibilidades científicas. Desde Jonas a viver dentro da baleia ou do grande peixe, até ao sol a ficar parado perante Josué. Portanto, como é que tu, como cientista, olhas para o relato bíblico nesta perspectiva?
Eu, para mim, isso não me faz, não faz confusão nenhuma. Eu acho que isso é um argumento circular. A primeira pessoa diz: Ah, eu acredito que só existe a natureza e tudo obedece às leis da física. E depois dizem: Ah, este milagre, não obedece às leis da física, portanto é impossível. Ok, segundo os teus pressupostos, que nada existe além da natureza e tudo segue as leis científicas, claro, então que é um contrassenso e não podes admitir milagres. Mas a partir do momento em que tu acreditas e faz parte de um pressuposto teu que Deus existe, deixa de fazer qualquer sentido tu achares que ele ficaria sujeito às leis da física. Quer dizer, foi ele que determinou as leis e ele pode, à sua vontade, determinar violá-las. Eu
Exato.
acredito que ele criou essas leis para essas leis estarem a ser seguidas 99,9999% das vezes. É, nós podemos contar pelos dedos, talvez da mão, do pé e de algumas pessoas, o número de vezes em que as leis da física são violadas, no relato bíblico. E
Pois,
eu.
será que são violadas, né? Porque a ideia de uma lei, desculpa estar-te a interromper,
Sim.
mas é também que só é válida quando os seus pressupostos são válidos, né? Como qualquer teorema, e um dos
Sim.
pressupostos de uma lei da natureza é que só estão causas naturais envolvidas. Portanto,
Sim.
até a própria ideia de que se trata de uma violação das leis da natureza não é imediato, não é? Porque se nós formos ver o que é uma lei da natureza, é quando aquelas que só causas naturais estão envolvidas e certas condições se verificam, até outras condi out outros outras outros fenómenos vão acontecer, e nesse caso nem sequer seria considerado uma violação da lei,
Sim,
não é?
se bem que eu consideraria, porque eu acho que Deus, eu acredito como cientista que ele criou o universo de uma forma racional, de uma forma ordeira, e ele usou essas leis que nós podemos descrevê-las até matematicamente e refiná-las e
Exato.
apreendê-las. Mas eu acho que faz parte da revelação dele ele manifestar-se. E se ele nunca se manifestasse, para mim, uma manifestação de Deus vai automaticamente ser uma imposição da presença dele no meio natural, então alguma lei haveria ter que ser violada. Mas isto é a minha percepção. Mas aquilo que eu acho que é fundamental é que estas coisas são sempre. Deus não usa estes atos miraculosos de uma forma aleatória. Ele tem sempre uma função. Ele, no caso de Jonas dentro da baleia, ele fez isso para que Jonas pudesse ir e salvar muitas pessoas e até animais, diz a Bíblia. Então ele há sempre um objetivo e um propósito. E outra coisa importante destes relatos bíblicos onde há algo miraculoso é que eles são raros. E são raros por natureza. Se nós fizermos uma média, cada pessoa, cada personagem bíblica viu no máximo dos máximos dois milagres na sua vida. Se contarmos todas as personagens do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, não é uma, a Bíblia não diz que Deus está indiscriminadamente a disparar milagres de um lado para o outro. Não.
Tirando quando Jesus estava sobre a
Lá está,
terra.
por isso é que eu falei sobre a média. Se fizermos a
Exato,
média das pessoas.
exato, exato.
Mas ele não está indiscriminadamente a lançar milagres. Ele tem sempre um propósito. E eu, por isso, eu acho que eu, como cristão e cientista, eu quando leio esses relatos bíblicos, eu não fico, ei, eu como cientista eu não posso permitir isto. Bem, eu como cientista, isto não segue, isto só pode ser um milagre. É esta a minha conclusão. Eu como cientista olho para estes relatos e eu não acho que, ah, isto podia ter acontecido, como podia não ter acontecido. Não, isto não podia ter acontecido, mas aconteceu. Porque foi Deus que agiu com um propósito, e eu compreendo esse propósito. Depois há uma ou outra parte na Bíblia que eu realmente acho que é meio estranho, que pode haver alguma estranheza científica. E dou o exemplo de Jacó, quando ele estava a criar os rebanhos do sogro, e o próprio texto dá a entender que Deus nem teve muita mão, que ele conseguia que as crias das cabras e das ovelhas viessem de determinada. Com determinado fenotipo, determinadas riscas por eles estarem a ver determinadas plantas, e isso para mim como cientista realmente causa, levanta-me a sobrancelha, tipo, acho isto um bocado
Exato.
estranho. Mas lá está, aqui está o ponto fundamental, porque o próprio texto não diz que foi Deus a fazer isto, ou não aponta de uma forma clara, eu levanto a sobrancelha. Mas quando eu vejo que o próprio texto diz, ou aponta, que Deus realmente está a fazer este milagre com um propósito, com uma função, eu, como cientista e cristão, para mim faz todo o sentido que Deus haja assim. Quer dizer, se eu me pusesse nos pés dele, eu também iria querer agir de uma forma milagrosa para me revelar, para mostrar amor.
Muito bem, olha, nós estamos muito adiantados no tempo e eu só quero fazer uma pergunta para terminar, que é, nós temos estado aqui o tempo todo a falar sobre tensões, mas eu gostava de levantar aqui uma ideia do filósofo Alvin Plantinga, que é um dos filósofos cristãos mais conhecidos do mundo e quase da história, que ele desenvolve a ideia, muito interessante na minha opinião, que superficialmente pode existir um conflito entre a ciência e o cristianismo, por estas razões todas que já falaste, mas que ao nível fundamental, não só como tu já disseste, não existe conflito, mas existe uma compatibilidade. E ele levanta mais uma coisa provocante, que é, ao nível fundamental, existe um grande conflito entre o ateísmo ou o naturalismo, que não existe nada para além da matéria, e a ciência. Pronto. E eu tenho aqui duas questões, que são, primeiro, se tu concordas com isto.
Concordo plenamente.
Pronto, isso. E podemos, se calhar, podes se calhar explicar também um bocadinho,
Eu posso
porque eu sei
explicar.
que tu também estás familiarizado com esta ideia. E depois a minha segunda questão é se a comunidade científica reflete sobre este problema.
Bem, aí já. Mas pronto, vamos à primeira parte da pergunta. Ou seja, essa afirmação diz que aparentemente a ciência apoia mais. Parece estar mais em concordância com o naturalismo e em discordância com o teísmo, mas quando vamos ver, fundamentalmente é o oposto. Descobrimos que na realidade ela está em concordância com o teísmo, com o cristianismo, podemos assim dizer mais especificamente, e há uma incompatibilidade com o naturalismo. Eu vejo isso, também para não me alongar muito, eu vejo isso fundamentalmente em duas partes. Eu acho que a ciência fundamentalmente é compatível com o cristianismo. Eu vejo isso porque é a ciência que dá o fundamento. Não, é. Eu peço desculpa. É o cristianismo que dá a base perfeita para o motivo de nós fazermos ciência. Porque nós acreditamos num Deus ordeiro, num Deus que cria, num Deus que faz leis, então, e um Deus que nos criou à imagem e semelhança dele. Então, nós podemos ver um motivo de nós sermos racionais, de ir estudar o mundo e encontrar regularidades e descobrir leis e descobrir padrões, porque é muito fácil nós acharmos e tomarmos isso como garantido, mas o mundo podia ser totalmente aleatório, podia ser desordeiro, não, as maçãs podiam cair num dia e subir noutra, podia as coisas serem aleatórias, mas não, há uma regularidade e eu acredito que há essa concordância, porque nós acreditamos num Deus criador, um Deus ordeiro, então nós podemos, sendo racionais criaturas dele, à imagem e semelhança dele, estudar e descobrir essas leis e descobrir esses padrões. Isso é a compatibilidade. A incompatibilidade profunda entre o naturalismo e a ciência e o método científico, ou o esforço científico, eu vejo porque o naturalismo, ao rejeitar Deus, vai-se agarrar à teoria da evolução darwinista, em que nós não somos mais do que colisões aleatórias de átomos no nosso cérebro, treinados pelo tempo, mas fundamentalmente assim. Então eu acho que isso tira o chão ao naturalista. Então ele não consegue realmente confiar em si próprio para fazer
E
ciência.
treinados para a sobrevivência, não para a verdade.
Exatamente, exatamente. Isso é outra questão. Ou seja, a teoria científica diz que, quanto muito, nós, o produto da evolução deveria ser organismos totalmente bons no ato de sobreviver e de se reproduzir. Não necessariamente bons em descobrir a verdade das coisas. Então, o naturalista que rejeita Deus, ele se é coerente, ele vai ter que desconfiar ao máximo da sua razão, do seu cérebro. E então ele não vai poder realmente chegar à verdade, enquanto um cristão
E a
pode
segunda
chegar
parte
a
da
isso.
pergunta,
Ah,
se a
não, não.
comunidade da científica
Não, não.
reflete sobre isso.
Quer dizer, Não, não. As conversas que eu tive com as conversas que eu tenho no meu Messi, também não conheço todos, não é? Não,
Claro.
acredito que algum, mas na generalidade não. Eu sei que já não temos tempo, mas a generalidade do cientista não está nem aí para estas coisas, não está nem aí para a não existência de Deus ou a existência de Deus. Eles estão preocupados a ir fazer a experiência. Às vezes estão lá às 2 da manhã e os ratinhos ou os peixes não estão a comportar-se como eles queriam. Então eles têm que pensar também nas bolsas que vão ter que escrever para ganhar. É muito, os cientistas estão preocupados com muitas tarefas mundanas e técnicas do que às vezes as pessoas levam a crer, que estão a pensar
Acham
na
que é um homem
vida e
super iluminado,
sim, não.
mais
É
pensativo do
uma
que
coisa
qualquer outra
muito,
pessoa.
exato, é uma coisa muito técnica. Por isso, não, a maior parte do tempo não se pensa sobre isto.
Muito bem. Olha, foi fantástico falar contigo.
Obrigado
Muito
pelo convite.
obrigado por teres vindo. Peço desculpa por termos demorado tanto tempo, mas acho que valeu a pena e acho que foi muito interessante. Espero que tenham gostado e até à próxima.